Bom dia. Pastor Mauro, ele está gripado, me pediu ontem para trazer uma mensagem, e hoje à noite, quem vai trazer a mensagem é o pastor Kelso, ele que vai ficar responsável. E tinha combinado com o pastor Mauro, para ele trazer uma mensagem para os jovens no próximo sábado. Eu acho que ele não vai conseguir trazer essa mensagem, não, que a gente vai ter um intercâmbio aqui com a igreja Manancial. E, de repente, eu comecei a pensar em uma mensagem para os jovens. E nessa mensagem para os jovens, eu sempre gosto de conversar com eles, fazer perguntas, falar um pouquinho da mensagem que eu pretendo trazer. E eu resolvi trazer exatamente essa mensagem que seria para os jovens, provavelmente ia ser no sábado, eu resolvi trazer aqui para nós. E eu quero começar aí fazendo algumas perguntas. E as minhas quatro perguntas estão aqui. Onde vivemos? Qual é o nosso habitat? Qual é a situação do homem ou dos homens? E quem governa esse mundo atual? E eu vou responder aqui algumas dessas perguntas, mas de uma forma bem rápida, mas deixando aí exatamente aí no quadro, na lousa, né? Antigamente era quadro, lousa, um pai ponte aí. Eu coloquei que Cristo falou que Satanás é o príncipe desse mundo, é o que governa esse mundo. Nós começamos exatamente desse jeito. A situação hoje do mundo, quem governa o mundo. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que ele é o Deus deste século. Deus no sentido de que em quem todos os homens obedecem e até adoram, sabendo ou não. Em quem todos os homens se curvam à sua vontade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 3, diz que o império das trevas está em curso nesse mundo. Há um império, há um Deus, há um príncipe, mas tudo que é organizado nesse mundo tem como um governante, que é Satanás, mas há um império, há um governo que ele rege todas as coisas. Tudo. Quando você pensa em império, é algo grandioso, é algo mundial. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz que o mistério da iniquidade também opera nesse mundo. E aqui é só umas pequenas descrições. Em 1 João capítulo 5, 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno, está sob o poder, está sob o domínio do maligno, e termina aí dizendo que os dias são maus. Essa é a situação de quem governa o mundo, em quem todos os homens, sem exceção, estão abaixo desse governo, estão sob o domínio desse governo, tudo colabora para que a maldade seja implantada neste mundo, e esse é o nosso mundo em que nós governamos. E além disso, Cristo falou que a atividade de Satanás é matar, roubar, destruir, matar, roubar e destruir as almas humanas, seja os casamentos, seja as suas vidas, seja as suas famílias. E essa é a principal atividade dos homens. Dos homens não, de Satanás. E o seu principal objetivo é de lançá-los ou condená-los ao inferno. Não deixar que eles consigam ver a glória de Cristo, a salvação de Cristo. Então, esse império todo tem esse objetivo. Deixar os homens cegos na terra, ou continuar cegos nas trevas. E a Bíblia diz que os homens, além de seguir o seu curso, a sua orientação, diz que Satanás tem um total domínio sobre eles. Eu peguei aqui várias passagens, aqui, mas não vou colocar aí, e que os homens estão presos à sua vontade. Diz que Satanás os acorrentou, algemou e os fez cativos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 26. Isso é o quadro que a Bíblia pinta sobre o governo de Satanás, sobre a atuação dele. Mas diz também, logo no começo, lá em Gênesis, que essa terra ela foi amaldiçoada por Deus. Nosso habitat tem terremotos, fome, seca, calor e frio intensos, temos guerras, epidemias, desertos, enchentes, todo tipo de doença e morte. Então, quem só mostrar aonde realmente nós vivemos, com quem nós vivemos, qual é a nossa situação. E, se a gente for um pouquinho mais fundo, a Bíblia diz que todos os homens, ou a Bíblia diz que todos os homens são maus, ímpios, rebeldes a Deus. Eu peguei uma referência lá em Romanos que diz que todos são cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de invejas, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem a afeição natural e sem misericórdia. E parece que a situação está cada vez piorando onde nós vivemos. Praticamente todos vocês sabem disso, mas eu estou querendo pintar exatamente o nosso cenário, a nossa situação, como é que é o nosso mundo. E além por cima, além de tudo isso, a Bíblia diz que a nossa natureza é também fraca, cada um de nós. Nós temos problemas emocionais, sentimentais, psicológico e físicos. Temos a tendência de vivermos ansiosos. E temos também medo de qualquer coisa que se possa imaginar. Essa é uma situação, se alguém perguntasse para você, se você queria sair deste mundo e ir para um outro, e pintasse esse outro mundo dessa maneira, você ia dizer praticamente, estou fora. Não quero esse mundo para mim. Não quero viver junto com esse povo, com esse governo. Não quero viver nessa situação. Mas essa é a nossa situação. É uma situação das piores do que se podia imaginar. Estamos vivendo exatamente nesse habitat, sob um governo maligno. Somos fracos em todas as áreas. Problemas nós temos também em todas as áreas. Esse é exatamente o nosso mundo e a nossa situação. E o pior de tudo isso é que muitos não sabem que nós estamos nesse habitat, com esse governo, com essa situação, não sabem que estamos vivendo em uma tremenda guerra espiritual, há séculos ou há milênios. Muitos não sabem que tem um inimigo que quer a sua morte. Muitos vivem como essas coisas sequer existissem ou vivem alheio da pessoa ou desse governo, alheio a tudo isso. Eu estou querendo puxar aqui exatamente agora para os crentes. Muitos estão vivendo com esse quadro que eu tentei pintar rapidamente, nem sequer existisse, ou vive alheio, não leva em consideração. E a Bíblia, ela vai nos chamar, ou vai chamar cada filho de Deus a despertar para esse mundo, para essa situação, para a nossa situação, por tudo que nós estamos vivendo. Essas coisas não vão mudar, essas coisas vão cada vez mais piorar, Eu quero ir com vocês, como que vai ser, como serão os últimos dias, tem lá em 2 Timóteo, vai ser somente uma leitura rápida, 2 Timóteo capítulo 3, essa situação vai estar cada vez mais piorando, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 4, já preguei essa passagem até para os jovens, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 4, uma leitura rápida. Diz assim, Paulo falando sobre os últimos dias, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Lá no original significa tempos furiosos, tempos terríveis. E Paulo começa o capítulo 3 falando exatamente isso. Nós temos esse cenário todo, nós temos esse governo, nós temos a nossa situação como homens, vivendo no meio de homens, pervertido e corrupto, e além de tudo, no final dos tempos, vai ser tempos terríveis, tempos furiosos ou difíceis. E ele diz por quê? Versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E o cenário está cada vez piorando. O lugar ou habitat onde nós moramos, ele é terrível para se morar, para constituir uma família, para viver adorando a Deus. É por isso que lá em Efésios, Paulo fala que, chamando o povo de Efésios para se despertar para essa nossa situação atual. E aí continua logo no capítulo 3, e mostra que os dias são exatamente dias maus. E Pedro pensando nessa nossa situação que nós vivemos, ele quis dar um conselho para os jovens. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, eu vou terminar praticamente com essa passagem bíblica, que eu também não vou me aprofundar. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, ele vai dar uma exortação para os jovens que serve também para todos os filhos de Deus. Ele diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, até o versículo 8, Pedro fala, rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos, autossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contanto aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aqui é o meu alerta, ou alerta de Pedro. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar ou devorá-lo. E a exortação que eu queria trazer é exatamente essa. A gente despertar para a nossa situação atual. Eu botei alguns versículos, mas a gente não pode viver alheio essa nossa situação, onde nós vivemos, o nosso habitat, quem governa, como nós somos pessoas fracas. Apesar de termos o Espírito Santo, somos tendenciosos a todo tipo de pecado também. Precisamos não somente despertar, mas também precisamos nos fortificar. E a orientação que Paulo fala aí, lá em Efésios, lá em Timóteo, ele está falando aqui para crentes que devem estar dispostos a lutar como um soldado de Cristo, se fortalecer. Nós temos toda essa nossa situação, temos essas nossas fraquezas, mas ele diz, se fortaleçam, apesar da sua fraqueza. Ele fala, se fortaleçam. Lá em Efésios capítulo 6, ele diz que no Senhor, ou na força do seu poder. Lá em Timóteo, ele diz, fortaleçam na graça de Deus. Se fortaleçam. Se preparem para uma luta, para uma batalha que não tem trégua. É todos os dias você precisa se fortalecer. E eu botei, nós devemos lutarmos. Estar preparado para lutarmos. Não ficar pensando, ai de mim, pobre de mim, pobre de minha família. Se arme. Se está numa luta, está numa batalha. Eu li algumas vezes alguns livros que falam de guerras. Pessoas que estavam na guerra tinham suas famílias, tinham seus filhos, mas eles estavam dispostos a lutar ou estavam trabalhando, estavam entrando numa linha de frente para guerrear contra os seus inimigos. Não é que ele deixou sua família, seu filho, sua mulher e tudo mais, mas que não só ele, mas toda a sua família estavam se preparando para uma guerra. E a exortação de Paulo ou de Pedro é exatamente isso. Se preparem, lutem. Vocês vão ser atingidos de várias maneiras, seja emocional, seja físico, seja psicológico. Aguente, mas se fortaleça no Senhor. Fique em pé com a ajuda de Cristo, com as misericórdias de Cristo, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se você é um crente, você é um soldado. E ele chama todos os crentes a lutar nesse cenário que eu tentei mostrar aqui para vocês, o que a Bíblia exatamente mostra. Lute, esteja preparado. Esteja preparado, mas quando você for atingido, de alguma maneira, se fortaleça no Senhor, mas lute. Vigie, ore, mas como Pedro fala lá, sede sóbrio e vigilante. Não seja ingênuo. Não fique alheio às coisas que têm acontecido na sua vida, na vida de sua família, nesse mundo. Há um império das trevas que domina este mundo. E esse império vai querer destruir, matar e roubar as vidas dos homens. Vai tentar destruir também as suas vidas. John Edwards, que foi um puritano do século XVIII, disse, segundo ele, ele disse, resolvi orar, lutar de joelhos, resolvi renovar a minha dedicação de mim mesmo a Deus, o meu voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja, que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo, de algum modo, mas inteiramente e completamente pertence a Deus a minha vida, como se cada momento de minha vida fosse um normal dia de culto a Deus. E a sua resolução era resolver orar e lutar. O pastor Frank Ferreira, ele falando sobre os puritanos, ele falou, os puritanos foram grandes guerreiros espirituais, encararam a vocação cristã como uma interminável luta contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, e se armaram para tal conflito. John Green, falando daquele autor sobre o puritano, o John Bauer, não sei pronunciar o nome direito dele, que escreveu o Peregrino, esse John Green falando sobre o John, ele falou, toda a sua vida, ele a tinha como uma grande guerra, onde Cristo era o seu capitão, suas armas, oração e lágrimas, a cruz, seu estandarte, e o seu lema, o que sofre, conquista. Então, o que eu queria trazer com esse devocional é exatamente nos alertar, fazer que nós venhamos já nos despertar, a não viver esse mundo como se aqui fosse umas férias, um momento que nós podemos aproveitar ao máximo e passar ileso de tudo que está acontecendo hoje no mundo. Não podemos fazer isso. nós temos que realmente, como disse Paulo aí, despertarmos nessa toda situação. Se preparem para essa batalha que é terrível, uma batalha que, por si só, nós não conseguimos vencê-la, mas em Cristo nós podemos. O inimigo vai tentar nos alvejar de todas as maneiras. Mas se temos a Cristo como nosso escudo, como a nossa fé, como o nosso capitão, mesmo atingido, podemos nos levantar. Então, a exortação bíblica é: lutem como soldado de Cristo. Se levantem. Não pense ou não viva alheio a todas essas coisas. A nossa vida, o nosso mundo, não é esse. Há algo no porvir que é muito melhor, muito maior, e que tem um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e que tem nos prometido coisas maravilhosas. Então, se preparem. Lutem. Faça aquilo que Deus espera de você, mas lutem. Essa é a exortação bíblica que eu pensei trazer para cada um de nós. Vamos orar. Santo Deus, amado bom Pai, sê conosco, Senhor, sê com as nossas vidas. Sabemos que o império das trevas, Senhor, age em nosso meio. Tudo que está acontecendo hoje no mundo, Senhor, tem o dedo de Satanás, tem a maldade dele, Senhor. E muitas vezes ficamos com medo de coisas pequenas ou grandes, Senhor. Mas como disse Pedro aí, que nós colocamos toda a nossa ansiedade nas tuas mãos, mas que nós sejamos sóbrios e vigilantes, estejamos dispostos a lutar, dedicar a nossa vida, Senhor, a uma luta, que essa luta seja para levar a tua salvação, a tua glória, o teu nome a todos os confins da terra. Sabemos que as portas do inferno não vai prevalecer, Senhor, sobre o teu evangelho, sobre a tua palavra, sobre a tua vontade. Sê conosco, Senhor, que nós entramos na linha de batalha e venhamos a lutar, Senhor, por ti, para a salvação também de pessoas que tu ainda tens a salvar. Te peço essas coisas em nome de Cristo. Amém.